Saudações rubro-negras, estamos começando aqui mais um bate-papo da nossa embaixada Fla Campinas. Eu vou dizer que é um bate-papo todo mundo de saco cheio. Não sei, né? Pelo menos eu tô de saco cheio, não sei mais o que pensar, não sei mais o que esperar, não sei mais pra onde vai, pra onde eu vou, tô perdido, tô igual cego no tiroteio. E pra essa resenha aqui estamos presentes o Milton e o Guga, a mesa fixa da Fla Campinas. Semana passada não vi, me substituíram e hoje quem correu foi o Júlio. Saudações, Milton. Boa noite.
Boa noite, Bruninho. Que bom você de volta, porque eu não sei fazer esse papel que você faz, não. Caramba, que saudade de você. Sofri, viu? É difícil. Cara, eu suei. Minha camisa, ó, tava molhada. Mas tranquilo. E aí, Guguinha? Aqui foi tudo bem? Vamos flamengar. Tô vendo o Guguinha aqui com uma cara meio de triste. O Bruno já deu o início da pegada, do ritmo que vai ser o podcast hoje. E estou preocupado. Acho que podemos parar por aqui.
Sumiu. Fala, Luguinha.
Boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes desse podcast. O meu grande amigo Milton. É o nosso âncora, Bruninho. Nosso titular da mesa aí. E vamos falar de Flamengo. Semana começa quente e o muro tá baixinho. Acho que eu tô pulando de lado, hein? Acho que eu tô mudando de lado, hein? Vamos lá, vamos falar depois sobre isso.
Se eu ser sincero, é um descontentamento muito grande, porque o próprio Paulo Souza falou que a gente poderia esperar até maio, que depois de maio a gente poderia avaliar o trabalho dele de uma forma melhor. A gente já viu alguns trabalhos na Europa aí, onde treinadores demoram pra caramba pra poder engatar. O próprio São Paulo lá demorou um ano pra poder engatar no Marcelli. E agora o Marcelli tá jogando. A questão é, será que eu tenho essa paciência toda? Será que eu aguento ver o Flamengo? Eu de longe, eu acho que o Flamengo vai brigar pra não cair nesse ano. Não imagino isso nunca, meu, de verdade. Com o Paulo Souza, sem o Paulo Souza, com qualquer outro técnico, isso pra mim não entra na minha cabeça. Mas no momento é isso. No momento o Flamengo é o porteiro da zona. Então, como chegou em maio, eu esperava que em maio a gente tivesse um trabalho um pouco melhor. Só que o problema para mim, ô Milton, queria ouvir sua opinião aí, falar um pouco dessa deixa que eu acabei de deixar aí. Mas eu acho que tem muito mais coisa em volta do trabalho do Paulo Souza. Não é só o Paulo Souza. Acho que outros treinadores, com exceção do JJ, eu acho que outros treinadores aí, qualquer que fosse, estariam enfrentando problemas parecidos. O que você acha?
Bom, vamos lá, Bruno. Primeiro, completando o seu raciocínio aí. E o Paulo Souza falou assim: em maio vocês poderão cobrar resultados. Aí você respondeu: maio chegou. E eu vou responder para você: calma, maio não acabou. Nós temos ainda neste mês Universidade Católica, terça-feira, no Maracanã. Goiás, sábado, no Maracanã. Sporting Cristal, terça-feira da semana que vem, no Maracanã. E Fluminense, no Maracanã, no outro sábado. Se fizermos os 12 pontos, ganharmos os dois da Libertadores, ganharmos os dois do Brasileiro, Paulo Souza vira herói de novo. É, claro, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o que você falou aí. Demora um tempo para engrenar. Paciência nós temos que ter. Não acho que o Flamengo vai pagar tudo que está pagando para todo mundo que ele já mandou embora e pagar mais a conta desse cara ainda. O grande problema é que a maior muleta que o Paulo Souza tem hoje chama-se diretoria. E a diretoria está muito, muito, muito pressionada. E não só os dois viajantes, né, do final do ano, mas também o Landim e o Tanuri, nosso doutor. Então, assim, eu acho que a situação é muito maior do que isso. A reformulação que foi proposta, né, para ele, para o Paulo Souza, não está sendo encampada pelos diretores. E não tem o apoio do médico, que não libera jogador. E não tem o resultado no campo. É simples assim. Acho que mais do que ganhar os jogos, em especial da Copa do Campeonato Brasileiro, são fazer pontos. Hoje, A gente precisa ganhar do Goiás e precisa ganhar do Fluminense. Muito mais do que fazer ponto contra os outros dois jogos da Libertadores, Conversa Católica e Sporting Cristal. Por quê? Na Libertadores a gente está classificado, ponto. Já fizemos essa conta que é muito difícil não classificar, é quase impossível não classificar. Agora, no Brasileirão, eu tô naquela toada que faltam 39 pontos. Tá? É, concordo com você, eu acho que não cai. Mas eu só falo assim, não cai com 45. E nós só temos 6. É, eu acho que com... tem mais coisa por trás, cara. Não pode ser só futebol. Não pode ser só técnico. Não pode ser só falta de condicionamento físico de jogador. Não pode ser só má fase de jogador em campo. Tem alguma coisa estranha, cara. Tem alguma coisa estranha. E eu não sei qual vai ser a solução. Não sei. Politicamente, tem alguma coisa estranha.
Muita coisa estranha, sim, ô Milton. Eu concordo contigo. Não é só... Sabe, como diz um livro que eu li há muito tempo atrás, né? Que a bola não entra por acaso. E a bola não entra por acaso mesmo. Tem que ter um trabalho por trás. A gente tem, infelizmente, a gente tem Marcos Braz, que ocupa um cargo ali que ele toca muito mais com o ego do que com a razão. Inclusive com pensamentos retrógrados, onde ele acha que não precisa de médico, onde ele acha que não precisa do trabalho da Exos, onde ele acha que não precisa da Double Pass, onde para ele tudo é besteira. Para ele o futebol ainda é só campo e bola. E não é, né? O futebol hoje tem que ter uma série, é igual dominó, efeito dominó. Se uma peça não vai bem, as outras também derrubam, caem. E aí quem sofre é a gente aqui, torcida, porque a gente está o tempo todo falando, o Guga está desde o início do Paulo Souza, quando todo mundo cornetava, ele está falando, eu acredito nos processos. Mas e aí, como é que a gente vai fazer esse processo sair se a gente não tem todos os meios para fazer o processo virar verdade? Fala aí, Guga.
Vamos lá, pessoal, boa noite novamente. Pessoal, vocês falaram coisas muito importantes aí, que, sabe, vocês deram um gancho aí para vários assuntos, a gente entrar em vários temas de suma importância para o Clube de Regatas Flamengo. O Milton falou um pouquinho sobre a estrutura que é por trás do departamento de futebol, né? Não dá para se aprofundar aqui, mas isso para mim é a causa raiz de tudo. O Bruno falou das questões dos processos que o Paulo Souza quer implementar no Flamengo. E ele falou que a partir de maio poderia começar a ter uma avaliação do trabalho dele. E eu vou abordar um outro ponto que, sabe, é um ponto muito, muito, mas muito suco de futebol brasileiro. A questão anímica, a questão lógica, o clima, o ambiente. Eu brinquei no início falando que eu estou por lado, porque eu sempre fui a favor de manter o Paulo Souza, mas hoje eu já estou cogitando o retorno do Jorge Jesus. Eu cogito isso porque o Jorge Jesus é um treinador, primeiro, que ele vai trazer com ele, não que ele vai chegar e fazer uma mágica, mas vai trazer com ele um espectro que, caramba, os jogadores vão olhar e falar assim, é o Jorge Jesus. Talvez os adversários olhem e digam, é o Jorge Jesus. E isso pode dar um gás inicial num trabalho que vai precisar de sequência. Então eu hoje estou pendendo para o lado volta JJ, mas essa questão, a questão também vou citar uma coisa que não sei se vocês perceberam no jogo contra o Ceará, antes do Flamengo tomar um empate, eu já estava pronto para chegar no grupo e falar assim, olha, foi a partida mais esquisita do Flamengo no campeonato. Vários lances, não foi um só. O Flamengo roubou a intermediária, parou o lance, voltou tocando para lá, tocando para cá, tocando para lá, tocando para cá. Toca de novo, toca para mim. Ficou assim, parece que eu não estou entendendo. Cadê a objetividade? Cadê a agressividade? O que está acontecendo? Eu duvido muito que tenha sido o Paulo Souza que mandou fazer isso. Então, aproveitando a palavra esquisito, que eu acho que foi o Milton, está tudo muito esquisito no Flamengo. Muito esquisito. As informações estão muito truncadas. É goleiro que, daqui a pouco, o goleiro tá bom ainda, mas ele quer, mas não quer jogar. A gente vai influência, cada um tem notícias meio truncadas. Sabe, tá tudo. O ambiente tá muito esquisito. Quando o ambiente chega num nível desse, especialmente no Brasil, eu acho que chegou a hora de trocar. E tem que trocar com alguém grande. E esse alguém grande vai chegar e vai usar aquele termo que nós usamos no início do ano. Pegar a chave do clube, vem cá, comigo agora. É uma medida paliativa. É uma medida paliativa. Tá? Não é o correto, não é o certo. Eu gostaria muito que o Paulo Sousa tivesse o tempo e as condições para desenvolver um trabalho sólido. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Trabalhos esporádicos, trabalhos assim, que o treinador chega e tem aquele efeito novidade, e ele vai, ganha um campeonato, ganha um carioca, aí do nada ganhou uma Copa do Brasil, como foi os últimos 45 anos, sabe, é trabalho só do momento, não é um trabalho a longo prazo. Trabalho a longo prazo tem um momento da dor, tem um momento do remédio amargo, e o futebol brasileiro não permite isso, infelizmente. Só que esse momento de dor e de remédio amargo poderia ser abreviado se a nossa estrutura de clube estivesse funcionando. Como bem você falou, Bruninho, não é o Marcos Braz que tem que decidir, precisa disso, precisa daquilo, precisa de psicólogo, não precisa de psicólogo. Cadê o departamento de RH? Eu compartilhei um link no grupo lá, que me parece que quem é chefe de RH é uma advogada. Gente, que processos são esses? Entendeu? Então, é cada macaco no seu galho. Entendeu? Cada função. Departamento jurídico, para quem é do departamento jurídico. Departamento financeiro, é para quem é do departamento financeiro. Departamento de recursos humanos, que na minha cabeça tem que estar muito junto com o departamento de futebol, porque os jogadores também são seres humanos. Tem seus problemas, tem suas dificuldades. Então tem que trabalhar muito junto com o departamento de futebol. Tem que ter uma pessoa especializada no departamento de recursos humanos do Flamengo. Ora bolas. Não é o Marcos Braz que tem que chegar e falar que vai fazer isso ou não vai fazer. Então, para resumir aqui, que acho que eu falei até demais. O problema do Flamengo hoje não... seu Paulo Sousa está longe, um núcleo dentro grave, turma do Leblon, que não larga, não quer largar o osso do Flamengo, que está refletindo, então, por isso, talvez grande, para que essa nuvem negra que vem lá da turma do Leblon não afete tanto o futebol como está afetando. Essa é a minha visão.
Para poder falar do nosso último jogo, mas só um pitaco aqui rápido sobre o que a gente falou aqui. Eu tenho minhas dúvidas sobre quem o Flamengo contrataria como técnico, né? A gente ouve tanta coisa. Ultimamente a gente ouviu falando aí até Cuca, né? A pessoa que pede Cuca no Flamengo não conhece Flamengo, não é possível. Não tem o mínimo conhecimento de Flamengo. E o nosso querido Jorge Jesus, você sabia que eu tenho um pouco de dúvida? Eu acho que se botar lá pra ele, e aí, vem, papel tá aqui, assina. Eu acho que ele não vem, cara. Não sei. O que você acha, Milton?
Sobre o Cuca, eu tenho uma coisa muito importante. Cuidado com a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuca te pega daqui, te pega de lá. Cara, Cuca não vem. Cuca não. Sobre o Bom Velhinho, eu acho que quem tem razão é o Bruce. Traz esse desgramado. Traz logo. Aí, se ganhar, beleza, cara, o véio é bom pra cacete. Se não ganhar, acaba, faz o enterro, acabou a viuvez. Porque fica esses negócios aí, porque ai, Jorge Jesus, só ele consegue dormir, cara. Não faz de novo, tá bom? E ele não é tonto, ele não assina. Hoje ele não assina. Ele vai assinar daqui uns tempos, quando o Flamengo tiver passado por outros momentos, ruins e bons, que aí ele pode voltar, fazer um novo papel. Agora, ele sabe que se ele voltar, vai todos os holofotes em cima dele com uma puta de uma pressão que o compatriota dele aí, filho, não tá conseguindo aguentar. Então, não tenho expectativa nenhuma. O meu Carlos Carvalhal, o Braga lá, anunciou que ele não vai renovar. O cara vai querer sair de lá para entrar numa fria, porque hoje o Flamengo é fria. O Flamengo é fria. Ninguém quer vir pro Flamengo dos grandes, porque sabe que é vir para cá, fica 3 meses e ser mandado embora, como foi todos os últimos 4 técnicos. 3 técnicos e 95% desse. Que isso aqui também, viu? Se a gente fizer um bolão, não é fácil acertar a data que ele vai sair, de quantos gols o Flamengo vai fazer amanhã. Então, Não tem cabimento hoje o Flamengo pensar em trocar o Paulo Souza, porque não tem uma opção. Esse é o ponto. O cara é ruim, o cara tá fazendo merda. Ok, não estou defendendo o professor. Estou dizendo que tá, quem vai vir no lugar? Porque quando a gente tava falando do Rogério Ceni, que eu defendia, nós tínhamos o Renato Boleiro Gaúcho para trazer. E todo mundo falava, não, traz o Renato Gaúcho. Isso era unânime, ou quase unânime, trazer o Renato Gaúcho. Beleza, então tinha um cara para trazer quando mandaram embora o Rogério Ceni. Agora, quando definiram que iam trazer um português, que ia quebrar todo o bloqueio, que ia mudar toda a estrutura, que ia fazer um trabalho diferente, que ia organizar o futebol, etc, etc, não sei se fizeram a escolha certa do Paulo Souza. Mas quando tomaram essa decisão, tinham que ter pensado, o cara tem esse perfil, o cara tem esse currículo, o cara tem esse culhão para fazer tudo isso. Como está o nosso elenco? O nosso elenco está pronto para fazer tudo isso? Temos que tirar alguma peça? O que, que o Palmeiras fez? Por que o Felipe Melo não renovou? Teve mais 2 jogadores lá do Palmeiras que não renovaram. Por que será? E não renovaram numa boa. Simplesmente, obrigado, valeu, cara, campeão, muito obrigado, até a próxima. Aqui a gente renovou com o Diego, renovou com o Diego Ribas, renovou com o Felipe Luiz, renovou com. Trouxe de volta o Rodinei, tá dando uma porrada de chance para ele. Fala que não quer mais o Isla, mas o Isla já tá jogando mais tempo do que qualquer outro jogador. Tá, e aí? E aí? Tem certeza que nós estamos no caminho certo? Agora, é óbvio. Vocês acham que a diretoria vai renunciar? Não vai. Você acha que a torcida vai parar de reclamar? Não vai. A não ser que a gente tenha uma sequência de 4, 5, 6 vitórias, como eu disse agora. Fizer os 12 pontos nos próximos 4 jogos, abaixa tudo, fica tudo tranquilo. É uma esperança. Nem de esperança, é uma expectativa. Eu, como torcedor, quero isso. Agora, vai pagar o pato aquele que é o mais fraco. E quem é o mais fraco? É o técnico. Só que não tem um plano. Eu não vejo. Eu, hoje, né, um mero torcedor que fico na internet, que vejo lá o que os caras postam no Twitter, de Instagram, fico procurando até. Hoje eu até entrei aqui para assistir coluna no jornal Metrópole daquele Léo Dias. Pra você ter uma ideia do quanto eu tô procurando coisa para falar do Flamengo. Gente, o que vocês querem? Não tem opção. É Cuca, Jô Santana, trazer o Dorival lá do Ceará. Ah, não, vamos trazer o Carvalhal. Vamos atrás do Klopp. Ah, gente, desculpa. Desculpa o desabafo, mas é sonhar demais.
Por quê? Quem pede Carvalhal não sabe o que está pedindo, gente. O Carvalhal é mais do mesmo. Ele é a mesma coisa do Paulo Souza. Ele também joga futebol posicional. Ele também joga o futebol posicional, que é um dos fatores que atrapalha pra caramba o Paulo Souza. Eu vi um post, foi do nosso presidente, se eu não me engano, ele rebatendo alguém falando sobre isso. E eu concordo em gênero, número e grau com o que ele falou no Twitter. Ele falou, né, que o jogador brasileiro não é igual ao europeu. O europeu, ele trabalha desde a categoria de base para poder ter essa evolução tática, porque a parte intuitiva deles é pouca. Então jogar lá de forma posicional é muito mais fácil do que aqui. Aqui o nosso time, principalmente o nosso elenco não é feito para isso. Ele não consegue jogar dessa forma. Então, sabe, então é isso. É a diferença que tem do time, do jogador brasileiro para o jogador europeu. Então, a gente tem que escolher um treinador que consiga ser mais fluido no seu tipo de jogar, na sua forma de montar o time, de escalar o time. É igual. E a gente volta no Jorge Jesus. Foi o que o Jorge Jesus fez. Em momento nenhum, o Jorge Jesus deixou de ter a posição dentro do campo, de ser posicional. Mas ele sabia usar o melhor de cada jogador. Então a gente tem que achar um cara que consiga fazer isso. É, me estendi um pouco aqui, fugi um pouco até do que era o tema principal. Mas antes de tudo, a gente queria ouvir o Guga aí. Fala aí, Guga.
Acabei não ouvindo o que vocês falaram, que eu caí duas vezes, se vocês perceberam. Caiu a conexão duas vezes. É, mas no finalzinho, você falou sobre conseguir extrair dos jogadores. Eles têm que estar afim também, né? Tem que estar afim que o treinador tem que ser colaborativo também com o treinador. É o caso do jogo do Ceará, sábado. É, desculpa, eu não acredito que foi o Paulo Souto que mandou recuar a equipe. E também não acredito que seja problema físico. É alguma coisa. É estranho demais aquilo. Muito estranho. Eu nunca vi o Flamengo fazer aquilo.
O time do Flamengo é físico, cara. O time do Flamengo, todo jogo, ele não tem conseguido. E aí, a gente vai entrar nesse assunto do jogo e Paulo Souto.
Mas eu não tô falando do finalzinho. Tô falando quando o Flamengo parecia que o Ceará tem um momento do segundo tempo. Parecia que o Ceará tava morto em campo, tava acabado. O Flamengo ia fazer o terceiro e o quarto, sei lá. Eu valeu o terceiro e matar o jogo. E o Flamengo. Agora vai o terceiro. Aí volta a bola. Ficou tocando. Sabe? Achei aquilo muito estranho. Eu até comentei no grupo isso. Então, sei lá, eu não estou falando que existe um motim. Só que, às vezes, a gente trabalhar contrariado faz com que a gente, de repente, não desempenhe bem. Entendeu? Acho que até é natural do ser humano isso acontecer. Não deveria acontecer. Porque eu não vejo motivos para estarem contrariados ao ponto de interferir no trabalho deles, dos jogadores. Mas a gente não sabe, porque eu achei muito estranho aquilo. Mas outra coisa que eu queria dizer também é, quando eu falei um treinador grande, citei o exemplo do Jorge Jesus, não precisa ser o Jorge Jesus. Eu acho o Leonardo Jardim um treinador com uma estatura para ser treinador do Flamengo. E concordo com vocês que pedir Cuca. Sabe, eu tenho minhas restrições esportivas em relação a ele e tenho minhas restrições em relação a questões fora, extra-campo em relação a ele. Você deve saber muito bem. Eu acho que uma pessoa que se presta a determinadas situações na nossa vida cotidiana, desculpa, ele não pode cair para cima. Ele não pode. Beleza, tudo bem, aconteceu, passou, não. Não. Porque a vítima vai levar essa marca para sempre. Para sempre. Agora, o opressor vai cair para cima? Desculpa. Isso não entra na minha cabeça.
Olha, deixa eu fazer um comentário. Para mim, o Carlos Carvalhal nada mais é que um Carilli melhorado. Tá? Trazer o Carvalhal, um jogador de defesa, um jogador, um cara retranqueiro, posicional, como disse o Bruno, e nós vamos ter mais problema ainda, porque o nosso time não é um time de defesa, é um time de ataque. Então, na minha opinião, nós vamos perder mais ainda se trouxer esse Carlos Carvalhal para cá. Mas eu insisto, é uma fria. Eu, técnico, sair de onde eu tô para vir para cá, vir pro Flamengo, hoje, na situação que o Flamengo tá, certamente esses caras conversam entre si, eles sabem que tem problema lá dentro, que não é simplesmente técnico e jogador. Eu não viria, mas só se for por muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo.
Mas no fundo eu acho que esses caras estão vindo é por causa de dinheiro. E o dinheirinho fácil, hein? Domenech, tu ficou recebendo aí quanto tempo o salário do Flamengo? Só receber dinheiro. O cara ficou morando no Brasil. Ele e os caras da comissão técnica ficaram aí curtindo o Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, cara, por fim, cara, esses caras acabam curtindo. Você acha que o Paulo Souza não quer pagar a casa dele que ele comprou lá em Búzios? Ele quer pagar ela, velho. Já comprou. Se pingar o dinheiro na conta, ele vai lá e paga. Então, assim, é muita grana envolvida aí, né? E por falar em grana, o que me surpreende é exatamente isso, né? A gente vê que no Brasil aí tem outros técnicos que estão em outros times. Times esses que, para contratar esses técnicos, Corinthians, o Botafogo, contrataram os bons técnicos, não precisaram fazer esse carnaval que o Flamengo fez, né? Que o Marcos Braz e o Bruno Spinner fizeram, que foram lá para Portugal. Eu queria saber como é que é esses caras escolhendo técnico, né? Como que é? Chegaram lá, sentaram na mesinha, tomaram o vinhozinho dele, talvez comendo uma cabeça de bacalhau lá, que é famoso lá e tal, os caras gostam, bolinho de bacalhau, papá. E aí os caras sentados lá com muito vinho na cabeça. Ah, o Vitor Pereira, 1,8 milhões por mês. Ah, ele é bom, mas não quero não. Aí tem esse cara lá do Botafogo aí. Ah, ele vai lembrar o Jorge Jesus, ele tem um cabelo branco também. Não, o torcido não vai querer. Vamos olhar aqui, o Paulo Souza. Nenhum título na carreira, nem 900 pontos nos clubes que passou. É, ele é barato. Esse é o cara que a gente tem que contratar pro Flamengo. Será que é assim que esses caras contratam a gente? Fala aí, Guga.
Não, eu já aposto que eles contratam assim pelo. Ah, eu gosto. Não, Paulo é um nome mais legal do que Luiz. Acho que é pelo nome, sabe? É o único motivo que eu vejo, entendeu? Sem querer fazer nenhuma relação, né? É, acontece isso quando adoram entendeu? Se tiver ainda Mendes no sobrenome, rapaz, eles adoram. Impressionante. Eu acho que da liga, entendeu? Coisa de signos, zodíaco, alguma coisa. É, deve ser o critério de trabalhar no Brasil. E aí? Aí depois. Não, puder, não quiser. Não, é estranho assim. Não dá para esperar o Jorge Jesus aí dia 25 de dezembro fechar com o treinador. Estranho, né? Toda janela de transferência, acho que desde quando o Zico parou de jogar bola, o Thiago Mendes é cogitado. Acho que é o nome, é o zodíaco. Desse signo, tá batendo assim, ó. Bate o signo um do outro, é isso. É. Pode ser, é isso aí. É, acho que acertei. É signo. É, vai lá, Zorionara. Como é que é aqui? Quem que a gente. Zorionara já morreu, né? Chato citar o nome dela. Mas é que é a astróloga que eu lembro de cabeça de infância, que marcou a infância de muita gente, que é do Rio. Mas só pode ser isso. É zodíaco. Signo do zodíaco. Por isso que existe escolha o técnico assim. Pra não falar outra coisa, amigos. Se liga aí.
Guga, você falou do nome, isso me lembra. Paulinho sem pau é linho. Paulinho sem linho é pau. Tira o pau do Paulinho, Paulinho fica sem pau. Lembra disso? Nossa infância? Só pode ser. Ah, cara, eles cantaram essa música tomando aqueles vinhos lá de 800 euros cada um. E aí falaram assim: queremos um Paulo pra poder zoar esse cara na sala de imprensa, na hora de tomar champanhe quando for campeão. E aí pegaram esse cara aí. Eu acho que tem mais lógica. Gente do céu. Agora sim, ó, vamos lá. O Bruninho falou uma coisa séria aí. Falou a respeito dos técnicos que vieram pro Corinthians, que veio pro Botafogo. Tem o próprio que já veio ano passado pro Fortaleza, o outro gringo lá, que não é português, mas também. Enfim, eu vejo o seguinte, cara. Eu vejo que tudo no Flamengo tem um alarde maior, tudo no Flamengo tem um peso maior, tudo no Flamengo vende mais. E aí, cara, ia ser natural. Se a gente tivesse trazido o Vitor Pereira e esse nosso Paulo Souza tivesse no Corinthians, dando certo, dando errado, tal, o holofote no Vitor Pereira seria muito maior do que seria no Paulo Souza no Corinthians. Sempre foi assim e não vai mudar. Não vai mudar. O Flamengo vive desgraça. Né? O Flamengo vive crise. O Flamengo precisa de crise para viver. E isso parece que é parte intrínseca do time. Do clube. Né? Então, estamos numa crise, ponto. Estamos numa crise. O problema é que de 19 para cá a gente aprendeu a suportar crises de maneira diferente. Né? Ganhamos 19, tivemos uma crise em 20, mas fomos campeões brasileiros. O ano passado não ganhamos nada, mas chegamos em todos. Né? Então, assim, é isso, né? Não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer. Não é mais aquela crise de não vamos cair. Ou vamos cair fora na primeira fase da Libertadores. A gente foi eliminado na final da Libertadores, fomos vice-campeão brasileiro, a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, chegamos, a gente chegou. E é uma crise mais tranquila. Não para nós, flamenguistas, mas é uma crise que qualquer outro time do Brasil que não o Flamengo estaria feliz com os resultados que a gente teve em 2021. Né? E isso é o que acontece no preço de ser o maior time do Brasil, o maior investimento do Brasil. E de ter vendido e ter batido no peito a nossa querida e amada diretoria, de que nós realmente éramos o maior time do Brasil e éramos o time rico e que a gente ia ganhar tudo e cacete a quatro. Né? E aí, cara, é isso. Aí o Traje a Rigor já cantava aquela música. Vocês me desculpem o palavrão, eu bem que tentei evitar. E não achei outra definição que pudesse explicar. Com tanta clareza, aquilo tudo que a gente sente. A terra é uma beleza, o que estraga é essa gente. Filha da mãe. É isso aí, a nossa diretoria é isso, cara. É isso.
Fazer uma pergunta rapidinho. Uma pergunta rápida. Se o Paulo Souza chegasse a um jogo decisivo de Libertadores e tirasse o meio campo do Flamengo, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta, os três de uma vez só, o que a nossa torcida diria?
O problema é que ele faz muito isso, né? A gente não tem como saber como que seria numa final, não sei.
Eu tô falando isso porque o Vitor Pereira fez isso no Corinthians.
Final.
Sabe? E narrativas que circulam na torcida, sabe? Que provavelmente é um influencer que fala, é um pseudo celebridade de Twitter, que a torcida compra a narrativa. Cara, pode questionar os resultados. Por que, professor Pardal?
Ô, Guga. Espera um pouco, Guga. Por que que ele... Agora vamos falar de... Você quer falar de invenção? Vamos falar de invenção. Por que que ele inventou o Mateuzinho na esquerda tendo o Marcos Paulo no banco? Responda essa.
Respondo.
Se você conseguir... Ah, não. Não vem me falar que o cara tava entrando, cortando pro meio e teve que colocar um cara destro na esquerda para evitar o corte pro meio. Não vem falar essa para mim que não cola.
Eu respondo.
Se você ia falar essa, não fala, hein?
Não é essa. O Mateuzinho é o jogador mais rápido que tem ali entre os laterais do Flamengo. E se perceber, o jogador do... O Gonzalez, não é... Estava jogando para a esquerda, depois foi para a direita no segundo tempo. Que deu um calor terrível na defesa do Flamengo. O jogador do Ceará. Fugiu o nome agora.
O cara que acabou com o...
Entendeu? Entendeu? Ele estava ganhando todas. A intenção foi dar uma bloqueada e conseguiu. Até que o cara cansou, aí depois que ele cansou, aí o Willian também cansou, ele precisou inverter. Mas depois que o Mateuzinho entrou por ali, o cara acabou, não fez mais nada.
Ah, então você acha que foi uma boa jogada, uma boa sacada do cara. Então pra você ele nunca vai ser professor Pardal, cara. Porque ele pegou o Gabigol, que é centroavante, jogou aqui no meio do campo pra armar a jogada, cruzando lá na área sem ter nenhum centroavante lá. E ele não é
professor. Sabe que foi Pardal. Ele?
Ah, não. O Gabigol.
Sabe que foi
veio...
ele?
Se o Gabigol saiu lá da área, veio pra cá, ele mandou de volta uma vez, mandou de volta duas vezes, não voltou, tira e põe em outro lugar. Isso é o técnico.
Entendeu?
O técnico tem que fazer isso. O técnico não pode então, se render ao Gabigol com 1,5 milhão no bolso, e querendo falar o que quer.
Não, mas não é o Gabigol vir e tem que tirar ele. A questão é que eu tava até falei no início. Tava muito esquisito. O Flamengo não agredia. Entendeu? O Flamengo roubava a bola. E mais uma vez, o João Gomes foi um dos mais roubou bolas no jogo. O Flamengo saía. Cadê Bruno Henrique? Cadê Arrascaeta? Cadê Everton Ribeiro? Não chegava. Ficava aquele joguinho ali tocando. Aí o Gabigol descia, voltava. Ficava tocando. Isso que eu achei muito estranho. Entendeu? Se você tiver a oportunidade de ver, pelo menos os 25 primeiros minutos do segundo tempo, nesse período, dá uma olhadinha como o jogo do Flamengo estava estranho. Eu não tenho a resposta por que aquele jogo estava estranho. Eu não acredito que o treinador mandou fazer isso. Não, sei lá, cara.
Tá, o Guga.
Entendeu?
Vou dar a minha opinião. E olha, eu posso falar, hoje eu ouvi dois podcasts. Um podcast que defende o Paulo Souza, tem suas críticas e tal, mas que é o da Globo. E ouvi o do Renato Márcio. Renato, aquele cara que eu não gosto de falar o nome dele lá, que fez a entrevista com o Jorge Jesus lá da UOL. Tá? Que ele, o cara que estava com ele lá defendendo o Paulo Souza e ele descendo além. Mas enfim. Cara, não tem lógica. Ele gastou uma substituição colocando o cara lá na esquerda. Depois ele inverteu, botou o moleque na esquerda e trouxe o Mateuzinho pra cá. Tá? Cara, ele gastou duas trocas pra fazer uma troca só. Não pode ele ficar com medo de colocar um moleque de 18, 19 anos de idade e falar que o moleque é mais lento que o outro. Que o jogador que já jogou 45, 50 minutos, que tava cansado. Jogando do lado certo, na perna certa. Me
Ah,
desculpa.
mas também, Milton, isso aí foi um, sei lá, sabe, não é sempre que acontece isso. O Jorge Jesus, de vez em quando, também inventava. O Cuca colocou um cara lá, o um zagueiro centroavante. O treinador também, de vez em quando, faz isso, entendeu?
Mas o Jorge Jesus inventou quando ele chegou no Flamengo. Daí, é por isso que lá no começo do Paulo Souza, eu não ligava quando ele fazia as mudanças dele. O problema para mim é que agora ele continua insistindo nessas mudanças malucas dele. E daí, cara, não tô falando que é certo ou que é errado, mas ele chama para cima dele uma responsabilidade que não faz sentido, não precisava. O cara tá vendo que a batata dele tá assando, o time não tá conseguindo desempenhar, a gente até tem alguns resultados, com exceção do Campeonato Brasileiro, mas falta um pouquinho de discernimento e um pouquinho de calma. É igual, vou repetir a mesma coisa que eu falei lá atrás. O Paulo Souza, quando ele chegou, em vez de ele tentar mudar tudo, transformar água em vinho, seria muito mais óbvio ele pegar e fazer o café com arroz do que ele levantar um caneco. Levantou um caneco, levantou dois canecos, levantou três canecos, aí ele faz o tom profissional dele que ele quiser, ele coloca o dedo que é onde ele quiser, ele faz da forma que ele quiser. Mas o cara tinha que primeiro ser inteligente. Eu penso dessa forma.
Jorge Jesus inventava depois também. Teve um jogo que ele improvisou o Lucas Silva. Só que o Flamengo ganhou e passou despercebido. Essa é a diferença. Entendeu? Então, assim, se ele fizer todo jogo umas mudanças drásticas, beleza, professor Pardal. Eu não acho. Depois que ele meio que assentou o time, achou o time dele lá, ele tá fazendo poucas mudanças. E foi uma contingência de jogo isso. Não, ele não começou jogando com o Mateuzinho na esquerda. Ele achou que o Mateuzinho tinha a capacidade de brecar mais o ponta lá do Ceará, que estava dando um calor terrível. E eu acho até que nesse quesito ele acertou. E depois, quando o cara já cansou, não deu tanto mais trabalho, ele desinverteu. Entendeu? Contingência de jogo acontece, né? E às vezes a contingência de jogo é influenciada por uma série de motivos. O que eu acho que, que ele errou, que eu não faria, é ter colocado o Rodrigo Caio. Porque o risco que nós corremos ali de ficar sem um zagueiro. E nós ficamos, né, na verdade, que ele teve, o Arão teve que recuar, mas o cara voltando de lesão para um jogo pegado daquele, eu não colocava. Ali, para mim, faltou uma leitura de jogo. Entendeu? Eu não colocaria o Rodrigo Caio, mas quase deu ruim, né? Quase deu ruim, para você ver.
Dois jogadores machucados, teve um machucado e o outro sem condição de jogo, que era o Arrascaeta e o Rodrigo Caio, sendo que a gente
Tivesse
poderia
é.
ter. Porque o Matheuzinho poderia só ser titular, tá? O Matheuzinho não precisaria ter sido uma substituição, ele poderia só ter sido titular. O lateral esquerdo, cara, troca o 6 por meia dúzia. Não faz sentido ele colocar o Mateuzinho lá para depois trazer o Mateuzinho para cá. Aí pega o jogo passado que o Rodinei virou lateral esquerdo. Então, assim, ele vai fazendo uma sucessão de coisas, uma em cima da outra, que daí ele acaba chamando para ele o holofote. Eu acho que não precisa. Ele pode. Ah, é igual os comentaristas de arbitragem falam, que o árbitro bom é aquele que durante o jogo você nem fala o nome dele. Eu acho que o Paulo Souza está falando demais nele. Então, assim, sobre o seu comentário de um time que é passivo, que roda e não faz, o Paulo Souza tem essa crítica em todos os clubes que ele passou, com exceção do Atalanta, né? Não. Qual que é o time que o Paulo Souza treinou na
Fiorentina.
A Fiorentina foi o único time que ele era menos passivo, mas perdia muito gol. Então, assim, são erros que vêm com ele já de muito tempo, não é de hoje. Isso daqui, até o Bernardo Ramos estava falando esses dias, que ele entrevistou o treinador da Polônia, né, que falou que o time dele rodava muita bola, que demorava a concretizar em gol e etc. E a gente tem visto isso no Flamengo. Então, por isso que eu acho que o que você falou, o time chegou em condição de finalizar e voltou a bola e iniciar o jogo. É o tipo de jogo dele. Ele pede isso. Em todos os clubes que ele passou, não é novidade isso. No Bordeaux era assim, entendeu? Então, eu acho que é muito mais dele, sim. Tem muita coisa que é dele. Eu acho que a gente já passou da fase dos jogadores querendo derrubar o treinador. Pelo menos para mim, isso daí já é passado. Eu penso que hoje a gente tem tido dificuldades de executar em campo aquilo que ele quer. Não sei, talvez é um pensamento um pouco diferente de vocês, mas eu acho que passa por ele sim, cara.
Eu não acho que você está muito longe daquilo que a gente está falando, não, Bruno. Eu não, pelo menos falando da minha parte, né? E entendo que o Hugo também, porque o Hugo comentou até no começo que ele já está quase pulando o muro. Então, ele também está vendo que tem problemas com o técnico também, sim. É que a gente falou a primeira fala, a primeira questão que você fez lá para mim. Tem muita coisa envolvida que não é só o Paulo Souza. Mas o Paulo Souza tem culpa no cartório, cara. Lógico que tem. E aí, meu, eu defendi. Eu só não defendi o Domi. Eu defendi o Renato. Eu defendi o Rogério. Esse sim, com muito afinco, porque eu acho que foi muito injustiçado. Tá? Eu não reclamava tanto do Abel como as pessoas reclamaram. E óbvio que a hora que veio o Jorge Jesus mostrou que o trabalho do Abel era uma merda. Mas eu não tinha tantas críticas ao Abel. Tá? Eu não tinha noção que o Arrascaeta podia render tanto como ele rendia. E como eu sempre fui um fã do Diego Ribas, eu sempre defendi que o Diego Ribas tinha que jogar no time do Flamengo do Abel. Entendia isso. E vou defender o Paulo Souza ou qualquer outro que venha. Mas o cara também tem que me ajudar. Porque a hora que começa a fazer cagada e a gente perder jogo por culpa do professor, não tem o que fazer. Então, assim, eu não acho que nesse jogo específico do Ceará, ele tenha tanta culpa, porque até os 47 minutos do segundo tempo a gente estava ganhando. E quem fez uma falta totalmente desnecessária foi o próprio Rodrigo Caio. E que ao invés de ficar sentado, se você olhar no lance do cruzamento, ele está agachado com a mão na canela, porque ele estava com dor no tornozelo. Então fique mais tempo sentado, pede para sair com a maca. Não adianta nada ele ficar lá na área fingindo que está marcando agachado. Ah, mas não teve cruzamento, a bola foi direto no gol. Verdade, foi direto no gol. Mas se você olhar, você vê que ele está fora de marcação. E outra coisa, no gol, porque aqui, essa é uma outra coisa importante ser dito aqui também, né? Tudo é culpa do Arão. Né? No primeiro gol, no primeiro lance do primeiro gol, o senhor Isla. O Isla faz uma falta puxando a camiseta. Ao invés de dar um bico na bola ou segurar a bola, simplesmente devolve a bola pro cara cobrar. E aí...
E o pior, a falta foi certinha. Ele tinha que fazer a falta. Era só parar na frente da bola.
Exato. Um cara com 34 anos de idade, Copa do Mundo, campeão da Copa das Américas, me faz isso. E aí eu escuto que a culpa é do Arão. Porque o Arão não correu, porque o Arão não marcou a bola, porque o Arão isso, porque o Arão não tem malandragem de jogo. Aquilo lá me tirou do sério. Beleza. No segundo gol, ainda bem que ninguém falou. Mas pra mim, quase que falaram que a culpa era do Arão, que ele tinha que estar no segundo pau pra tirar de cabeça aquela bola. Entendeu? Eu tenho certeza que pensaram isso. Porque o objetivo era pôr a culpa no Arão. Então, assim, tá na hora da gente parar com esse negócio de ficar marcando o jogador. Tá na hora de ver quem tá jogando bola. O melhor jogador em campo do Flamengo neste jogo foi o William Arão. Ele jogou certinho, ele marcou muito bem. Ele, quando foi pra zaga, não errou. Ele fez dois gols que o centroavante devia fazer. Não era ele. Ok? Então, assim, a gente tem que reconhecer quando o cara que estava mal vai bem. E não simplesmente ficar somente reclamando do cara.
Então, estigmatizando, né?
Exatamente. O cara nem entrou em campo, a culpa já é dele. Eu falei isso no outro podcast, o Bruno não pôde vir. Se o Arão estiver lá na arquibancada e alguém fizer gol pelo lado direito, nas costas do Isla, do zagueiro, vão falar que a culpa é do Arão, que está na arquibancada vendo. Tá? Então, é complicado esse negócio, cara. Agora, professor, eu só posso defender você se você me ajudar. Do jeito que você está fazendo, eu estou ficando sem base, cara. Tô ficando sem base.
Antes da gente ouvir o Guga aí sobre isso, eu só queria acrescentar mais uma na insistência, né? A gente tem o nosso goleiro, o Neneca, que, porra, eu sou bem sincero. Eu não lembro um goleiro ter falhado tantas vezes seguidas em jogos importantes, jogos grandes, como o Neneca vem falhando. E a gente vem mantendo o Hugo no gol. Porra, a reformulação do Paulo Souza se resume a Diego Alves? É o único jogador que tá proibido de escalar o Diego Alves? Então, assim, é muita teimosia, cara, e isso me machuca um pouco. Mas vamos lá, Guinho, ouve você aí.
Você tocou num assunto que eu ia falar sobre o Hugo, né? Eu acho que, nos últimos anos aí, pior que o Hugo foi o Muralha, só que as falhas do Muralha foram bizonhas, né? Foram vergonhosas, né? Mas realmente, assim... aí falta talvez uma leitura do Paulo Souza, por isso que eu acho que o departamento de RH deveria estar junto com o pessoal do questão psicológica. Jogador brasileiro tem dificuldades cognitivas, psicológicas e tal. Ele tem que entender isso. E eu já venho defendendo desde o início do ano, vocês são testemunhas, já que o Diego Alves não foi, já que renovaram com o Diego Alves, recupera os três goleiros. Apaga o nome Diego Alves, apaga o nome Santos, apaga o nome Hugo. Coloca os três goleiros em condições de jogar. O que, que eu falei? Vai que um machuca. Toma uma expulsão, fica três jogos fora, que brigou na Libertadores. A gente vai chegar numa fase, difícil, uma fase decisiva de uma competição importante. A gente vai ter que ir com um goleiro que estiver menos preparado no momento. E esse filme nós já vimos em 2017, né? 17 e 18, se não me engano. Não, 17 e 18, 17 e 18. Que os 18...
Com Muralha.
17, 17 com Muralha e igualzinho. 18 vamos puxar o Cela correndo para jogar as finais da semifinal e final da Sul-Americana. Entendeu? Então isso você vê que é um falta de planejamento. E do Paulo Souza, falta de conhecimento do elenco. Até nós falamos num podcast, já que não quer o Diego Alves, libera ele e traz dois goleiros. Até deu exemplo para trazer. Ah, já que quer trazer o Santos, traz o Santos e traz o goleiro do América de Cali. Entendeu? Porque, sim, gente, o imponderável acontece. E Neneca, tem futuro? Parece que sim. Mas eu queria que ele fosse, desse sequência para ele em jogos médios. Médios e jogos pequenos. Contra o Altos. Jogos da Copa do Brasil sem tanta importância. Flamengo classificado na Libertadores contra, ganhou do Católica. Pô, garantido o primeiro lugar, joga contra o Sport Cristal. Claro, isso se os dois outros goleiros estivessem prontos, né? Essa é a ideia pra mim. E dar sequência pro Diego e pro Santos. Alguém duvida que o Diego é um bom goleiro? Tá numa má fase, então vamos recuperá-lo. Entendeu? Essa é a minha opinião. E assim, o treinador, pra mim, ele sempre tem uma parcela de culpa. Sempre tem. Só que tem atenuantes. E acho que o Paulo Souza tem atenuantes. Tem a parcela de culpa dele e tem atenuantes. arbitragem nesses últimos três jogos, atenuante? Acho que sim. A questão do departamento médico? Acho que sim. Ah, o Renato enfrentou também. Enfrentou também. Um pouco atenuante pro Renato. O Rogério enfrentou mais que todo mundo. Enfrentou também. Tem um atenuante em relação ao trabalho do Rogério. Foi a questão do departamento médico. Então, não estou isentando Paulo Souza de nada. Ele tem a parcela de culpa dele. Obviamente, ele erra, porque ser humano erra. Ele está num país diferente, numa cultura diferente. E as ideias dele são ideias bem diferentes do que a gente pratica aqui. Então, ele vai errar, ele vai ter choque cultural, choque de ideias, choque. Então, enfim, é um momento que, por todas essas questões que envolvem o futebol brasileiro, eu trocaria de técnico, infelizmente.
Paulo Grilo, vamos acabar queimando o Neneca, porque o cara falha e tem carta branca para falhar de novo. Então, a gente viu aí o goleiro, o Danilo Fernandes, né, que tomou um gol no meio da rua, com a bola forte, bem batida, que veio variando, mas ele foi na entrevista e virou e falou: eu não posso tomar um gol desse. Peço desculpa, foi falha minha. Eu tomei esse gol, falha minha. Agora, a gente está cansado já de ver o Neneca, acho que já está até acabando já as palavras da assessoria de imprensa dele para poder descrever, né? Porque é tanto textão que ele coloca depois dos jogos, né? Que está acabando o repertório dele. Daqui a pouco ele não tem mais o que falar. Mas é isso. Mais uma falha dele. Milton, tem alguma coisa para acrescentar aí?
Cara, por que que o Diego Alves não pode jogar? Ele é um.
Só o único que está sendo reformulado é ele.
Eu vou fazer uma pergunta. Ele foi contratado? Ele recebe salário? Ele
Sim.
treina?
Sim.
Ele faz os exercícios que tem que ser feito?
Sim.
Ele tem o treino de goleiro específico? Porque eu não posso aceitar vocês disserem para mim que ele é o pior dos três goleiros em todos os aspectos. Ou dos cinco goleiros que sejam. É inadmissível isso. Um goleiro que custa, sei lá, 300, 400 mil reais por mês. Se não for mais.
Mais, hein?
Tá, não dá para aceitar. Então, por que não pôr o cara para jogar? O Guga falou que tá numa má fase. Não sei se tá numa má fase. Faz 6 meses que não joga. Não dá nem para saber se tá em má fase. Não sei. Má fase tá o Hugo. Que esse ano aqui entregou 3 gols. 3 gols. Contra o Atlético Mineiro, na final da Supercopa. Depois para dentro contra o Botafogo. E depois para dentro ontem. Como que não? São 4 pontos nas costas do Neneca. A gente estaria com, no mínimo, 10 pontos, se não fosse o Neneca. O Diego Alves não tomava aquele gol de ontem. Tenho certeza que eu tô dizendo.
Isso, né, gente? Depois daquele gol também que ele tomou no Carioca, mas é muito pouco, é o que eu falo, não é possível. Uma falha do Diego Alves é o suficiente para poder decretar que ele não pode ser goleiro do Flamengo. Aí o Neneca falha, o Paulo Grillo olha pra ele e fala: I love this game. Que é só isso que o Paulo Grillo fala também, né? Ele posta o tempo todo na internet: I love this game, I love this game. Pô, meu irmão, qual é, cara?
A última vez que eu conversei com o Paulo Grillo, ele me respondeu assim: cri, 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 cri. Ai, piadinha ruim, que piadinha ruim. Mas tudo bem.
Mas. O bom é que essa você mesmo entendeu que foi ruim, né?
Mas é sério, gente. Pô, não é possível, cara. O Diego Alves, pra mim, ele é bom goleiro. Ele não tomaria, no mínimo, o gol do Botafogo. E esse gol ele não tomaria. A gente teria feito 4 pontos a mais. Pontos a mais, eu estaria com 10 em 18. Eu estaria a 3 pontos do líder. Estaria 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, com o Atlético Mineiro um jogo a mais. A gente estaria no meio do campeonato, estaria embolado. Agora estamos lá. Como disse o Bruno, porteiro da zona. Tá de sacanagem. Com o mesmo número de pontos do Juventude. Na frente do Ceará e do Fortaleza. Olha o que nós estamos sendo comparados, cara. Tá de sacanagem comigo.
Não, é isso mesmo, entendeu? Talvez o principal problema dele é esse entendimento de como funciona os mecanismos no futebol brasileiro, entendeu? Não dá para ficar testando o Hugo direto, não vai dar. O cara tem potencial, mas vamos colocar esse potencial para fora contra o Altos, contra o Ibis, contra Volta Redonda, entendeu? Agora o Santos está machucado, vai ficar acho que 2 meses fora, né? Não, 2 meses não, 2 meses é o Fabrício Bruno. É o Santos ficar um mês e pouquinho fora. É Diego Alves.
Para tudo, Fabrício Bruno. Fala pra gente o que você acha dessa pataquada do Fabrício Bruno. Esquece Paulo Souza. Paulo Souza tá lindo, tá legal. Agora, dia 30 de março, o Fabrício Bruno se machucou. Hoje ele foi operado. O que você tem pra dizer pra gente aí? Dá essa deixa pra gente aí. Eu quero ouvir você falar sobre isso.
É brincadeira. Eu vou me candidatar a, sei lá, o chefe do departamento médico do Flamengo. Como é que pode isso? Avaliar o jogador. Olha, estou falando palavras que ouvi na imprensa, e de acordo com a nota que o Flamengo publicou hoje. Que depois de quase, acho que 1 mês e meio. Ah, não, a gente vai ter que operar, sendo que tem um médico particular que já tinha dado um diagnóstico que deveria ter sido operado há 1 mês e meio atrás. Aí agora opera, ele vai ficar mais 2 meses. Não, dois não, acho que é 3 meses no mínimo. Não, é em até 3 meses parado. Até 3 meses parado. É surreal, cara. É brincadeira.
Isso já
Sim,
tinha
eu sei.
acontecido com o Rodrigo Caio, né?
Pois é.
Rodrigo Caio não, desculpa, com o Pedro. Que o
É,
nosso
verdade, com
departamento
Pedro.
médico não tinha detectado lesão. Quando foi ver, foi para operar, entrar na faca.
E parece Caverna do Dragão, né? Todo mundo que entra lá, mas não volta. Cadê o Vitinho?
Opa, o Vitinho não está mais no departamento médico. Ele já está na fase de transição.
E ó,
transição. Vou sair. Quando vê, tá dentro de novo.
aparece o mestre dos magos, ferrou tudo. Com o enigma e não sai.
Fala pra gente aí, o que você acha desse departamento médico?
Cara, esse departamento médico é uma vergonha. Não tem o que dá para falar desse departamento médico, cara? Primeiro que fase de transição, quem acompanha é o médico, quem vai liberar ele para jogar é o médico. Como é que não tá no departamento médico? Tá no departamento médico, sim. Larga a mão de ser palhaçada e querer inventar desculpa. É. Segundo, cara, a minha mãe, quando teve um problema aqui no uma dor no quadril, ela foi consultar com o primeiro médico, o cara falou tem que operar. 3 dias depois ela foi no segundo médico, o médico falou tem que operar. Não contente, numa semana seguinte ela foi no terceiro médico e falou tem que operar. O que que ela fez? Operou. Agora o time de futebol com a puta estrutura que tem, com um jogador que custa milhões, que ganha salário por isso, 46 dias. Foi dia 31 de março, se não me engano, que ele machucou. Hoje é dia 16. 46 dias depois, operar o cara. Minha mãe, uma senhora de 70 e tantos anos, operou em 15. Ah, tá de brincadeira, pô. E minha mãe foi
Também que
correr
ela não
atrás.
ligou pro Tanuri, hein?
Viu? E minha mãe teve que correr atrás da Unimed pra pagar. Né? Esses caras nem isso precisam. Então, é muito mais rápido. Né? Que se minha mãe fosse pagar no particular, tinha operado antes. Entendeu?
Pior que o Zico operou com o Tanuri e já tá quase voltando a jogar bola.
Ah, cara, é uma pouca vergonha, cara. Não vou dizer que o Tanuri é ruim. Mas o que eles estão fazendo com o time do Flamengo é fora de série. E aí não
Cara, na
adianta
verdade, ó,
o Rodolfo
desculpa.
Landim. Não, não adianta o Rodolfo Landim vir falar que vai fazer um dossiê do departamento médico, vai explicar os equipamentos que tem, os processos que tem, como que cuida e não sei o que lá. Aí depois vai vir aquele cara que fala que tem que ficar fazendo compensação da força muscular, lado direito, lado esquerdo, sobe na bola com uma perna por 8 segundos, na com a outra perna é por 12 para compensar. Gente, para. Deixa o cara em condição de jogo, ponto. Depois faz tudo o que tem que fazer. Mas do jeito que tá, não dá. Não dá. O Rodrigo Caio, quando deu carrinho, machucou, não sei o que, não sei o que lá agora. Tá todo mundo desesperado que até agora, oficialmente, o Flamengo não se posicionou. Ninguém sabe se o Rodrigo Caio tem condição de jogo amanhã ou não. Aí fica um setorista, diz que falou com não sei quem e não foi nada. O outro setorista diz que o cara teve um estalo e acha que vai ter que operar. O outro fala que não vai precisar nem fazer exame. Aí o outro fala, não só fazer exame, mas ele foi fazer mesmo assim. Porra! E aí, os idiotas somos nós três aqui que estamos gravando o podcast segunda-feira, 10h30 da noite. Entendeu? Sem dinheiro, duro, tomando água. E os caras dessa hora estão jantando lagosta, tomando vinho e dando risada na nossa cara. Pô, sacanagem, né? A falta de respeito, não com a gente, mas com 44 milhões de brasileiros que torcem pro Flamengo, cara. Esse é o ponto.
Só um detalhezinho, eu também não duvido da capacidade do Tanuri, não, né, mas ele é o gestor do departamento médico do Flamengo, ele tem uma equipe, né, ele tem seus liderados, assim como o Flamengo, como é que é feita a escolha dessa equipe? Como é que o Flamengo seleciona os profissionais que vai trabalhar? Diversos departamentos e setores do clube. Será que tem alguma coisa a ver com a eleição? Sabe, aquela história, não, dá uma moral na eleição lá e... Ah, eu dou, mas, pô, sabe o meu sobrinho lá, o... Acabou de se formar na Castelo Branco, lá em Educação Física, sabe? Será que rola isso? Entendeu?
Se formar no EAD, ele fez o EAD aqui, ele se formou, agora
ele quer... Sabe? Esse tipo de gestão de coalizão, não, para me reeleger, eu preciso de apoio. Então, para ter apoio, eu preciso de pontinho, pontinho, pontinho. Entendeu? É a impressão que passa. Né? Já falamos no outro podcast, Flamengo perdendo profissionais competentes para outros clubes, saindo. E aí, o que explica isso? Tanuri na época de Jesus era bom, agora ficou ruim. Hein? Então eu acho
que.
Acho que melhor a gente começa a colocar a luz na estrutura dos setores aí para saber quem é quem, quem está de frente de quê, quem é responsável pelo quê, os sobrenomes. Sei não, hein?
Vamos chegar no final da nossa resenha aqui, onde a gente falou pra caramba, a gente quase não falou do jogo. Muita coisa muito mais importante do que o jogo pra falar. Mas a gente tem a sequência aí agora aí. Universidade Católica amanhã, né? Eu, se sou treinador, eu popo o time porque a gente tem a decisão contra o Goiás, cara. Que é o nosso rival direto aí na tabela do brasileiro. A que ponto chegamos, gente? Então, assim, é isso, cara. Tô preocupado. Vou ser bem sincero aqui para poder terminar nossa resenha. Eu não tô vendo luz no fim do túnel. Não tenho mais crença nenhuma de que esse time possa melhorar e jogar por música daqui a algum tempo. Também tenho que admitir que não vejo no Brasil ninguém jogando bem. Eu acho que os nossos rivais diretos também estão jogando mal, estão oscilando, e eu acho que vão oscilar até o final. Mas eu tenho medo. Não tenho certeza de que vamos brigar pelo título nas competições de mata-mata. Também não tenho certeza que vamos brigar pelo título na competição classificatória aí como brasileiro. Mas é isso. É o que eu espero para essa temporada. Muita resenha que o São Júlio Estadeu nos ajude. Guguinha, obrigado aí pela presença no nosso bate-papo. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
Eu que agradeço mais uma vez, né? Como eu sempre falo, é um prazer aqui falar do Flamengo, colocar nossas ideias, colocar nossos pensamentos, Já é um marco aqui para mim, as segundas-feiras, já sempre reservo esse tempinho. E que essa semana termine melhor do que terminou a semana próxima passada. Precisamos realmente ter um resultado positivo amanhã. Eu estarei lá no Maracanã. Sou pé quente, hein? Eu nunca vi o Flamengo perder no Nil Maracanã. In loco. Nunca vi. Maracanã antigo era muito pé frio. Até eu parei de ir um tempo. Mas nesse não, hein? Sou pé quente, a gente vai ganhar amanhã. E espero que a gente ganhe amanhã, ganhe do Goiás em semana. E a gente tenha um novo momento aí, porque a coisa tá difícil. Precisamos disso. Um abraço a todos.
Muita pressão, nosso treinador vai ter muita pressão sobre ele no Maracanã amanhã. Milton, saudações, obrigado por participar com a gente aí. Tá aberto o microfone para você. Eu tô mudo, tem que abrir de verdade.
Você mandou, tá falado, desculpa aí, tava no mudo aqui. Queria agradecer aí o Guguinha pela presença, você, Bruninho, obrigado por ter voltado. Semana passada, como eu falei no começo, foi sofrido tocar tudo aqui, essa parte de administrador do grupo aí, é complicado se. Como é que é o âncora, como diz o Guga, né? Acho que o Flamengo amanhã vai ganhar tranquilo, não estou preocupado com o jogo de amanhã. Estou contigo. Para mim, é obrigação é sábado. Tá? Eu falei isso, né? Sábado agora e sábado que vem. Porque a gente não pode perder pro Fluminense de novo. Né? Por questão de honra. E precisamos ganhar do poderoso Goiás. Afinal de contas, é o nosso concorrente mais direto na luta pela escapada do rebaixamento. A gente tem que pensar nisso. Que fase. Coisa que nós não falamos, mas eu queria também deixar, eu sempre faço isso, eu ou Guga ou alguém, né, mas deixar um grande abraço pro nosso amigo Renatinho Reis, né, da Prado Craft Beer, nosso ponto de encontro dos jogos da Flacampinas. Amanhã certamente evento lá. Pessoal que tiver aí, que se conseguir chegar, vamos ver o jogo lá na Prado, no Shopping Prado. Provavelmente no sábado também será lá. Qualquer mudança, na pior das hipóteses, é em Souzas, no Souzas Craft Beer, que é um bar muito legal, muito espaçado. Acho que vale, quem conhece já sabe que vai, que vale, e quem não conhece, que passa a conhecer, né? Dizer que a embaixada está cada vez maior, o sofrimento está maior. As brigas nos grupos estão maior, mas isso é bom, que está aproximando a gente. A gente briga, fica com raiva do outro, mas acaba se aproximando e se conhecendo. Então, essa parte é bem legal do nosso grupo de WhatsApp. E o nosso podcast é isso aqui, galera. Queremos mais gente participando, né? O Julião não podia vir, Cícero não podia vir, não consegui falar com o Rodrigo, mas tem mais gente, pô. Tem 500 pessoas nos grupos de WhatsApp. Pô, venham aí participar. Tá bom? Por fim, eu vou mandar uma música aqui, Bruninho, que eu já cantei lá nos primórdios, mas vou cantar de novo porque ela reproduz muito bem. Do pé da vida e o mundo em volta da ferida, em transes loucos, transas nossas, de mãos atadas, com vistas grossas. É muito pouco amor à vida, do pé da vida. Dominó para todos. Um abraço e boa noite.
É bem.
Isso daí, galera. O Milton já deu o recado, tá dado o papo. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui de novo, segunda-feira, se Deus quiser, com a vitória. Duas vitórias aí pra gente voltar a sorrir, né? Agora é contigo, Paulo. Se vira. Traz a vitória pra gente. É isso que a gente quer. E é contigo, só você que pode fazer isso agora, meu garoto. Mengo, até a próxima, gente.